Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 24 de abril de 2024. Pela graça do nosso bom Senhor Jesus, a gente está aqui mais uma vez juntos. Especialmente eu tenho vivido dias intensos, muita correria, muitos assuntos do reino a serem tratados. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado coragem para enfrentar novos desafios. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer as tuas orações, agradecer a tua perseverança em buscar a Deus. Continue firme, continue buscando o Senhor. E quero colocar em aberto aqui o nosso canal para você compartilhar uma palavra de Deus com os nossos amigos aqui no WhatsApp. Eu peço que você não compartilhe, mas que você faça essa compartilhamento direto do seu coração. Amém? Antes da gente começar, eu quero pedir para você, para a gente juntar a nossa fé em oração. Nós temos alguns pedidos em especiais hoje. Um deles é para o seu Valdeci Leal, que enfrenta um câncer, para a nossa irmã Nívia, com problema de coluna, e a Jaqueline Bruxa, que está com depressão. Eu creio no Deus de milagres, eu tenho visto muitos milagres. Esse último fim de semana, Deus curou pessoas, Deus restaurou chamados, ministérios, e Deus tem feito grandes coisas. Então não cesse de orar pela minha vida, pela minha família, para que a gente possa, juntos, fazer essa grande colheita do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. A tua bondade e o teu amor nos constrange. O Senhor é muito bom. Nós te amamos. Nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Te apresento as pessoas que nos ouvem, os meus irmãos, as minhas irmãs. Obrigado pela vida de cada um deles. Visita as suas casas, suas famílias, seus negócios. Vai abençoando eles, Pai. Vai suprindo eles em todas as necessidades. E que eles possam também se derramar diante da tua presença. Senhor, como tu é bom. Eu quero te apresentar os enfermos nessa hora. Nós oramos para que o Senhor venha realizar as tuas maravilhas, que o Senhor venha curar os enfermos agora. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade que tem se abatido sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, visita os nomes da nossa lista, trazendo cura, trazendo restauração para cada uma dessas pessoas, Pai. Te apresento em especial a vida do seu Valdeci Leal. Eu repreendo agora o câncer na vida dele. Em nome de Jesus, eu dou ordem: câncer, desapareça em nome de Jesus. Espíritos de câncer, saiam da vida deste homem.
Eu oro também, Senhor, pela vida da Nívia, pedindo que o Senhor esteja curando, restaurando a saúde dela, que o Senhor esteja transformando, Deus. Em nome de Jesus, manifesta teu poder, a tua graça na coluna dela, Pai. Eu ordeno agora toda a inflamação da coluna desapareça e em nome de Jesus, que ela seja agora curada e restaurada no nome de Jesus. Amém. Visita também, Senhor, a Jaqueline Bruxa e cura ela, Deus, da depressão. Nós repreendemos agora toda a depressão, tudo aquilo que causa depressão na vida das pessoas, da Jaqueline, toda a depressão cesse agora. Que haja, Deus, a alegria do Senhor sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, porque nós cremos na tua cura. Visita pessoas nessa hora. Cura, Senhor, vidas nesse momento. Restaura, Senhor, relacionamentos. Restaura, Senhor, famílias. Traz os filhos que estão afastados. Em nome de Jesus, Pai, que haja cura, libertação e salvação mediante o poder da Tua palavra, Pai. Mas em especial, fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Essa noite a gente vai começar a falar uma sequência de três mensagens sobre como termos uma vida bem-sucedida com Deus. E ter uma vida bem-sucedida, de acordo com a luz da fé cristã, não é ter uma vida de riqueza, poder e fama, seguindo o curso deste mundo. O verdadeiro sucesso, segundo a palavra de Deus, é totalmente diferente, é grandioso. E o texto de base, eu quero usar Josué 1, que diz assim, no verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Nós vemos uma promessa de Deus aqui a Josué, relacionada à meditação da palavra de Deus. Ele não diz para meditar apenas de vez em quando, mas dia e noite. Porque isso vai enriquecer a nossa vida, isso vai fortalecer. E eu gostaria de citar dois exemplos do Antigo Testamento de homens que foram bem-sucedidos na visão bíblica. Gostaria que a gente falasse um pouco de algumas situações na vida de Daniel e de José, lá do Antigo Testamento. Homens que verdadeiramente tiveram vidas dignas de serem imitadas. E a primeira coisa que eu gosto de chamar atenção na vida desses dois grandes homens de Deus é que a nossa fidelidade, ela é revelada nas nossas provações. Olhamos para a vida de José e Daniel no Antigo Testamento. Apesar de enfrentar inúmeras provações, desde ser vendido como escravo até ser injustamente preso, José sempre permaneceu fiel a Deus. Por outro lado, Daniel também se manteve fiel a Deus, mesmo perdendo família, sendo levado cativo para uma terra distante. Ele nunca mudou a sua fidelidade a Deus. Eles perderam quase tudo, mas nunca perderam o principal, que era a sua fidelidade. E a fidelidade a Deus, ela é como um local onde a gente exercita os nossos princípios. E ela também diferencia sorte de sucesso. Nós vemos na história de José que ele recebeu uma visão grandiosa sobre o seu futuro. Ele viu que um dia ele governaria acima do seu pai, dos seus irmãos. Nós vemos Daniel, um homem que conhecia as promessas do Deus a quem servia. E o que é interessante é que eu e você também temos grandes promessas dadas por Deus. Jeremias 29 diz que promessas de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Eu desejo uma vida de sucesso com Deus. Eu creio que você também. E Deus prepara o caminho, Deus capacita os seus servos, os seus filhos, para que eles possam trilhar esse caminho. É interessante que, quando a gente fala de provações fazerem parte da nossa fidelidade a Deus, é difícil de relacionar. Mas vamos lembrar a história de José. Foi traído pelos irmãos, foi jogado num poço, depois foi vendido como escravo. Ainda como escravo, foi acusado injustamente de adultério. Foi parar numa prisão. Ajudou uma pessoa e essa pessoa se esqueceu dele por um bom tempo. Então ele tinha todos os motivos para ser alguém que poderia colocar a culpa em Deus pelas promessas de Deus não se cumprirem na vida dele. E olha que interessante, Daniel também podia ter usado a mesma desculpa. Imagina Daniel, um jovem, levado para uma terra distante. Ele não tinha nenhum compromisso de se manter fiel ao seu chamado, já que ele estava vivendo um período de terror. Muitos poderiam se sentir abandonados se estivessem na situação de José e Daniel. Muitos poderiam culpar a Deus. Quantas vezes as pessoas culpam a Deus pelas suas escolhas erradas ou pelas escolhas erradas de terceiros que impactam na vida delas? É um e duas, eu vejo pessoas que culpam Deus, culpam as pessoas pela vida que levam. Pessoas que geralmente têm sofrido ataques de ansiedade, depressão, pessoas que não têm mais vontade de continuar seguindo, perderam o brilho de viver. Mas isso mostra que essas pessoas nunca tiveram a fidelidade real com Deus. Não conhecem a palavra, não conhecem o Deus a quem elas servem. Daniel e José não culparam Deus pelos seus insucessos momentâneos. Mas, independente da situação que eles viviam, eles se mantinham fiéis aos princípios que eles haviam aprendido. O que eu aprendo com essa lição? É que muitos não alcançam o verdadeiro sucesso em Deus, porque a sua fidelidade é baseada nos valores mundanos e não nos princípios bíblicos. Nós precisamos ter uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus. A leitura da palavra fortalece os princípios de Deus na nossa vida. Daniel e José conheciam o alcance, a extensão do poder de Deus. No caso de Daniel, mesmo ele sabendo que havia uma punição prevista para o povo, para o pecado de Israel, ele sabia o tamanho da misericórdia de Deus com aqueles que o buscam. Outra coisa que a gente aprende com a história desses dois homens é que a fidelidade a Deus, ela nos capacita para as grandes obras. Como assim, Eduardo? Vamos voltar aos nossos dois heróis da fé. Olha José, mesmo com todas as adversidades, ele sendo um escravo, ele assume o posto de administrador da casa do Potifar. O homem estava na pior das situações, sendo um escravo. Mas havia algo nele que o diferenciava. E esse algo que o diferenciava era a sua fidelidade. Ele era um homem tão fiel a Deus, tão cheio de princípios, que o próprio Potifar enxergou isso nele e colocou ele sobre toda a sua casa. E ali foi um treinamento para José. Você nota que ele vai começando administrando uma casa, depois ele é traído pela esposa de Potifar, que mente a seu respeito. É jogado numa prisão, e lá na prisão ele começa a administrar agora a prisão. E você não vai ver isso muitas vezes na história. Prisioneiros administrando prisões. Mas por que isso acontecia com José? Porque ele entendia que cada adversidade era uma oportunidade de se achegar ao propósito que Deus havia colocado na vida dele. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente não gosta, que a gente não quer e a gente desiste ao invés de procurar a luz do Senhor na situação? José continuou firme, continuou fiel. E ali ele aprendeu um pouco mais sobre administrar. Daniel foi a mesma coisa. Daniel era escravo, era obrigado a comer uma dieta junto com outros jovens. Mas ele fez um propósito, ele conhecia os alimentos que ele estava recebendo. Ele sabia que aqueles alimentos eram consagrados a divindades. E que qualquer resultado que viesse daquela alimentação diferenciada de Daniel seria atribuído aos deuses daquela terra. E o que que o Daniel decidiu com seus amigos? Nós não vamos comer esse alimento. Essa ousadia de Daniel, de ir além, de enfrentar as dificuldades. Ele questionou o copeiro, a pessoa responsável pela alimentação, o mordomo. E quando nós somos ousados, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós andamos fiéis à obediência, Deus, ele muda, ele move os corações, Deus muda as situações. E foi isso que aconteceu. A Daniel e seus amigos foi permitido que comessem uma dieta diferente. E o interessante é que o resultado final foi melhor que o dos demais. Ele conseguiu ficar mais vistoso, mais forte que os demais. É interessante que há uma frase da Bíblia que diz assim: ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Nós precisamos entender esse princípio. O sucesso à luz da palavra de Deus é diferente. Ele não é um sucesso momentâneo, como alguém que ganha num reality show, mas ele é algo que fica marcado nas páginas da história. Mas o que chama atenção é que quando Deus nos levanta, quando Deus nos torna bem-sucedidos, é porque há um propósito altruísta através das nossas vidas. Todo sucesso obtido com a fidelidade em Deus é sempre altruísta. Deus jamais vai dar sucesso para egoístas. E muitas vezes esses processos que nós passamos até chegar no cumprimento do propósito de Deus, eles vão moldando o nosso caráter, eles vão trabalhando a nossa vida, eles vão preparando aquilo que muitas vezes é um ponto cego, aquilo que muitas vezes é uma dificuldade, porque Deus não quer que você tenha uma vitória momentânea. Afinal, nós levamos o nome dEle. José passou por tudo aquilo lá. Traições, abandono, solidão. Esteve na pior das situações, que era de escravo e prisioneiro. Mas Deus eleva ele ao segundo em comando no Egito. E o poder de José foi tão grandioso que ele pôde salvar a sua família e o povo de Deus de uma fome que assolou toda a terra. Junto com ele, milhares de famílias foram abençoadas. Tudo isso porque Deus havia preparado aquele homem para aquele tempo. Quem sabe Deus tem preparado você para algo grande. Por isso não desista, mas se mantenha fiel a Deus. E se você ainda não tem essa fidelidade, é talvez porque você não conheça todas as promessas que existem a teu respeito. A palavra de Deus está recheada de promessas a mim e ao teu respeito. Aí a gente volta para Daniel. Um homem que serviu a 3 governos diferentes. 3 conquistadores passaram pela Babilônia. E todos os 3 colocaram Daniel como braço direito, como aquele que aconselhava. Todos os 3 tiveram experiências tremendas que exaltaram o nosso Deus. Foi graças ao sucesso de Daniel que o povo de Israel podia adorar livremente o seu Deus. Quando Deus levanta Daniel no meio daquele povo, Deus estabelece o culto livre ao Senhor para todos aqueles que assim desejassem. Deus dobrou os reis e os poderosos da época, tudo porque Daniel se manteve fiel. Mas o mais interessante é que o sucesso de José e Daniel não foi determinado pela posição social deles ou pela riqueza material. Ambos alcançaram isso, claro. Mas o ponto central, o ponto chave da verdadeira vida de sucesso deles é: eles demonstraram que é possível ser fiel a Deus em meio às adversidades. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, seja fiel a Deus. A visão de sucesso que você recebeu de Deus, ou seja, o teu propósito de ser bem-sucedido, ele sempre vai andar junto com a tua fidelidade. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor para que a gente tenha o verdadeiro sucesso em todas as áreas da nossa vida. Minha oração é para que juntos possamos crescer em entendimento e experiência do que significa ser verdadeiramente bem-sucedido aos olhos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos visite, nos abençoe e nos encha da presença dEle, em nome de Jesus. Amém.